11h25, já estamos de volta aí, né? Conversando aí, bate-papo todo especial com o Dr. Hugo. E aqui nós já temos algumas perguntas. A primeira pergunta diz assim, pergunta ao doutor, tenho ansiedade, angústia e perca de sono, o que pode ser? Doutor, fique à vontade.
Essa pergunta é muito interessante, né? E ela engloba várias outras perguntas que a gente vai estar abordando, né? Ansiedade. O que é a ansiedade? Ansiedade é eu sofrer por alguma coisa que ainda não aconteceu.
Sofrer por antecipação.
Por antecipação. E eu começo a gerar no meu cérebro, quando eu estou um sistema de alerta. A ansiedade, ela é uma defesa. Quando eu vejo uma situação de perigo, me gera uma ansiedade que libera várias substâncias de defesa no meu corpo. Essa substância de defesa é para você ficar mais alerta, ficar mais vigio, né? Mais atento para se defender de alguma situação arriscada. Por um certo tempo, essa ansiedade ela é boa, porque ela te deixa mais alerta. Mas se ela é prolongada, acontece que o corpo não consegue mais produzir as substâncias que precisa no cérebro. Então começa a ter uma falta de substâncias que o cérebro precisa de produzir. E como a pessoa não consegue descansar, vai tendo acúmulo de substâncias tóxicas, né? Que precisava de sair do corpo e o corpo também não dá conta de tirar. Então vai acontecendo uma queda das substâncias boas do cérebro, que causam relaxamento, que causam tranquilidade, e vai tendo um acúmulo de substâncias ruins, né, que vai fazer a pessoa ficar mais tensa, nervosa. Então, com o aumento da ansiedade, né, você falou aqui que não dorme, porque a ansiedade é para não te deixar dormir, é para você estar passando por um momento que o seu cérebro considera como perigo. E quando você está em perigo, você não pode estar dormindo, você tem que ficar acordado, você tem que ficar vigilante para você ver se está aproximando alguma coisa. Então, esse é o intuito da ansiedade. Com a falta de sono, as substâncias do cérebro que precisavam ser limpas, né, que precisavam sair, elas também não saem, acumulam. Isso começa a gerar sintomas físicos, como dor de cabeça. Você fica com a dor no peito, né? A dor no peito, gente, confunde muitas vezes até com infarto. Dói mesmo, dói. A pessoa acha que eu estou infartando porque dói. E começa a ter vários sintomas, né? A angústia que não passa. Então, desde quando a gente começa a entender que a ansiedade é um ciclo, eu fico ansioso e quanto mais ansiedade eu tenho, mais ansioso eu fico. Quando eu começo a tirar o foco da ansiedade e esquecer, começo a fazer coisas prazerosas, eu quebro o ciclo da ansiedade. Aí começa a melhorar. Aí começando a melhorar, aí começa a melhorar a angústia, melhorar o sono. Às vezes a pessoa não consegue fazer isso sozinha. Quando os sintomas são bem leves, está bem tranquilo, vai numa consulta com um psicólogo, conversando já se resolve. Mas às vezes não precisa. Às vezes eu preciso entrar com a medicação e a medicação me dá esse suporte para me quebrar o ciclo da ansiedade. Aí quebrando esse ciclo da ansiedade com a medicação, a pessoa volta a dormir, volta a mudar os estilos de vida, aí fica mais fácil para a gente continuar todo o tratamento. Mas se você está passando por essa fase de insônia, angústia, que provavelmente mais para frente pode virar uma depressão leve e pode chegar a uma depressão profunda, são etapas, você vai evoluindo, né? É importante que você procure um médico especialista, né, para te orientar, conduzir em alguma consulta psiquiátrica ou psicológica. E colocando também, gente, o psiquiatra também era taxado antes como médico de doido. Né? Fala, olha, Eu vou no psiquiatra. Não, mas eu não sou doido.
Não estou ficando doido.
Então, eu queria deixar bem claro. O psiquiatra não é um médico de doido. Tá? O psiquiatra hoje é um médico que trata da saúde mental. Tá? Qual todo tipo de saúde mental ele está apto a tratar. Desde uma pequena ansiedade, né? Desde de um desentendimento familiar, de uma preocupação excessiva. Então, esse profissional ele é preparado, né, para te orientar em alguns pontos, o psiquiatra e o psicólogo, né? Em alguns pontos para como você pode conduzir melhor a sua vida. Porque se eu tentar olhar para mim mesmo e tentar gerar um tratamento, isso nunca é indicado, porque é arriscado a gente não nos ver como quem está fora vê. Então, às vezes, a gente precisa de alguém, né, que está de fora para nos mostrar o que está acontecendo realmente.
Doutor, tem mais duas perguntas aqui. Nosso tempo já está bem avançado. Eu vou fazer logo as duas, tá bom? A primeira, o ouvinte diz assim: bom dia, eu gostaria de saber o que leva uma pessoa a arrancar o cabelo. Eu tenho um vício quando estou preocupada e nervosa, né? E a segunda é: além das medicações e bons hábitos no tratamento psiquiátrico, o que o doutor acha sobre suplementação, ou seja, vitaminas, também dentro do tratamento?
A questão de arrancar o cabelo, que a gente chama de tricotilomania, é um excesso de ansiedade, né? Que a pessoa tem uma ansiedade tão grande, ou uns pensamentos tão fortes de ansiedade, que quando ela arranca o cabelo, aquela dor momentânea faz ela desconcentrar da ansiedade. É o que acontece também quando a pessoa se corta. Por que que a pessoa se corta? É porque aquela dor que ela inflige nela mesma tira o foco da ansiedade que está causando mais sofrimento. Então ela sente um certo alívio naquele momento que ela está fazendo esse ato. Então ela quer ficar livre da ansiedade, né, da dor, né, do pensamento. E quando ela se inflige, arrancar o cabelo ou se automutilar, é o único momento que ela consegue desfocar dessa ansiedade. E a respeito da questão das vitaminas, é muito importante sim, né, tá fazendo a reposição das vitaminas, porque como eu falei, o cérebro está sobrecarregado, então ele está consumindo vitaminas e não está tendo, tendo reposição. Então, uma suplementação de vitaminas vai sim ajudar, né, até a produção das substâncias benéficas para o cérebro.
Maravilha, já estamos quase finalizando, Jones. Se tiver algum complemento aí, alguma pergunta, eu ainda tenho uma pergunta para o doutor aqui.
Doutor, o senhor poderia dizer em relação à questão do nível de ansiedade? Se existe um nível até a pessoa chegar na depressão?
Sim, a ansiedade ela tem vários níveis, né? Tanto que a ansiedade, ela é, em níveis baixos, ela é benéfica, né? Se eu vou me programar para fazer alguma coisa, meu corpo gera uma ansiedade para que eu possa, né, me levantar e tomar atitude.
Sim, então, sim.
Né? O problema é quando essa ansiedade começa a causar patologia. Aí nós temos, então, o nível leve, o nível médio e o nível alto. O nível leve é quando eu consigo ainda resolver essa questão da ansiedade por mim mesmo. Eu sei que eu estou ansioso, né? Mas eu mesmo consigo estar resolvendo aquilo ali e é uma coisa passageira. Eu sei que é um momento que eu estou vivendo e esse momento, né, vai passar.
Hoje o senhor quais são as condições, por exemplo, o senhor caracterizar, por exemplo, a pessoa para ter uma ansiedade ou uma depressão, seria um acúmulo ou seria algo que como que se despertou aquilo ali? Como se fosse um dispositivo que deu um estalo e a pessoa entrou em depressão? Ou é o acúmulo daquilo que já vinha ao longo do tempo?
A ansiedade e depressão, como a maioria das doenças psiquiátricas, ela tem os dois fatores, né? Ela tem o fator ambiental, que é o ambiente que a pessoa está vivendo, né? Se é um ambiente estressante. E tem o fator genético, né? Tem pessoas que estão no ambiente estressante o tempo inteiro, mas ela nunca vai deprimir. ela, a genética dela, porque ela produz várias substâncias que suprem isso. Tem pessoas que com um pequeno problema, ela já vai criar uma ansiedade, vai criar uma depressão. Porque na genética dela, é predisposta a isso. Então, os dois fatores, Jones, é importante, tá? Então, existem esses dois fatores. Então, tem pessoas que são mais ansiosas, tem pessoas que são menos ansiosas, que a ansiedade não causa problema para ela. E tem pessoas que, junto com a ansiedade, que ela vai ter uma depressão, tem pessoas também que nunca deprimem.
Entendi, doutor.
Doutor, uma última pergunta aqui, antes de nós encerrarmos esse bate-papo. O senhor acha que houve um aumento na quantidade de pessoas com saúde mental devido à pandemia e o distanciamento social?
Sim, a questão da pandemia teve um grande aumento no número de problemas de saúde mental. Né? E até hoje, né, acho que nós vemos isso aí, o pânico da doença, isso gerou até mesmo dentro dos hospitais pessoas que não estavam tão ruins, mas que infelizmente vieram até a óbito por causa da ansiedade. Ela ficava muito preocupada que a gente não conseguia trabalhar com essa pessoa por causa da ansiedade e piorava muito o quadro dela. Então, realmente, essa questão da pandemia, ela agravou muito, né, a saúde mental da população, né, porque hoje nós ficamos com muito medo, né, da doença e também das pessoas que ficaram internadas.
Queremos agradecer ao Dr. Hugo. Dr. Hugo, suas considerações finais, muito obrigado. Acredito que foi muito esclarecedor, né, para os nossos ouvintes esse bate-papo aqui, que é um assunto tão importante que a população precisa de ficar ciente e, se estiver sentindo algum desses sintomas, é recorrer a um profissional da área, né?
Eu queria colocar aqui os trabalhos que já estão sendo feitos aqui em Vila Bela, né? A gente tem um projeto hoje de saúde mental já em andamento, em execução. Tá? Nós temos atendimento de saúde mental hoje todos os dias. Tá? Todos os dias no PSF Tereza. Se tiver algum. Né, hoje o atendimento de emergência é no PA. Mas se a pessoa tiver algum problema, sentindo necessidade, pode procurar todos os dias. Tem atendimento hoje no posto Tereza de Benguela, após o horário de expediente. Tá? Um caso de emergência. Então, hoje está sendo feito aqui, diariamente, o trabalho de acompanhamento de saúde mental. Hoje nós temos os psicólogos também que estão, né, todos os dias disponíveis. Então, se alguém precisar sentir, para estar procurando a gente. E a gente está cada vez tentando implementar. Né? Hoje a condição das medicações da área de saúde mental aqui do município também melhorou muito. Hoje nós estamos usando medicações cada dia melhores, tá? Com menos efeitos colaterais. Então, nós, de um tempo para cá, a saúde mental de Vila Bela melhorou muito. E a gente está trabalhando para conseguir ajudar mais também, além da saúde mental, os dependentes químicos, a gente está trabalhando também para ter uma recuperação dessas pessoas.
Tá? Maravilha. Obrigado, doutor, pela sua participação especial aí no programa Jukebox. Obrigado, Jones. E vamos dar sequência aí à programação aí do Jukebox. 98.